動拳
昇竜拳
圧巻旋風脚
Round 1 You ready for this? Here we go!
Boa tarde, amigos e amigas entusiastas dos games e tecnologias.
A partir de agora, você fica por dentro das novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias no Virtualize, com a apresentação de Felipe Costa
e Raíssa Oliveira.
E fique ligado, porque o programa de hoje está repleto de informação, curiosidades e notícias.
Fique sintonizado.
Então, Virtualize!
A implantação da TV digital vai incluir população mais pobre.
Entenda as tecnologias e diferenças entre conversor e receptor digital.
Acompanhe a jornada do caçador Geralt em The Witcher 3 Wild Hunt.
Na trilha game, você ouve a lenda de Zelda.
E ainda as notícias da semana.
Virtualize!
A TV digital brasileira vem caminhando a passos lentos no que se refere à adoção por parte da população, pois nem todos têm condições de adquirir os aparelhos necessários para a conversão de imagens.
Mas o Ministério das Comunicações, Minicom, informou que o processo de implantação da TV digital vai chegar a todos os cidadãos do país, incluindo os mais pobres.
Saiba mais na reportagem de João Eduardo Sena.
O secretário de Comunicação Eletrônica do Minicom, Emiliano José, afirmou nesta terça-feira que o processo de implantação da TV digital vai chegar a todos os cidadãos do país, incluindo os mais pobres. Ele participou de audiência pública na Comissão de Tecnologia do Senado. Segundo o secretário, o Ministério das Comunicações quer usar a interatividade do novo sinal para promover a inclusão digital das famílias. Isso vai ser feito por meio de aplicativos que podem ser acessados diretamente pela TV.
A interatividade é uma das características da televisão digital. Ela possibilitará também uma efetiva inclusão digital e social a partir das políticas governamentais, da política do governo que tem uma preocupação essencial de que não haja duas TVs, uma para aqueles que têm mais poder aquisitivo, outra para os mais pobres.
O desligamento analógico vai ser feito progressivamente entre 2016 e 2018. As cidades afetadas começam a ser avisadas com um ano de antecedência. O desligamento só vai ser feito quando 93% dos domicílios em cada região estiverem recebendo o novo sinal. As famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal terão direito a um conversor para poderem receber o novo sinal, mesmo tendo um aparelho de TV antigo que só funcione com o sinal analógico. De Brasília, João Eduardo Sena.
Tech News. Microsoft reduz preço do Xbox One e anuncia versão de 1 TB do console.
Sony lança primeiras Android TV no Brasil.
As notícias da semana com Renata Harrison e Adalberto Júnior.
A Microsoft revelou um novo modelo de Xbox One com um disco rígido interno de 1 TB contra 500 GB do original lançado em novembro de 2013. Essa versão também tem acabamento fosco e não brilhante e vem com um novo controle que conta com entrada para fones de ouvido.
O novo console será lançado nos Estados Unidos por $400. O modelo com HD de 500 GB terá seu preço reduzido para $350.
A empresa afirma que, por enquanto, não há previsão de chegada do produto no Brasil, bem como a redução de preço do modelo antigo.
A Sony e o Google apresentaram os primeiros modelos da Android TVs, que que estarão disponíveis no mercado brasileiro.
Os televisores chegam ao varejo a partir de julho nas resoluções Full HD de 50, 55 e 75 polegadas e na resolução 4K nos modelos de 49, 55, 65 e 75 polegadas. Os preços, como esperado, não são muito acessíveis. Pela versão Full HD, o valor começa em R$5.000 e na versão 4K, por R$18.000.
Anunciadas pela primeira vez no ano passado, as Android TVs trazem algumas das mesmas funções de um dispositivo móvel Android tradicional, como acesso à loja de aplicativos Google Play.
Por aqui, as TVs chegam com cerca de 120 aplicativos localizados, que incluem serviços como Netflix e aplicativos Google como YouTube, Google Play Música e Filmes.
Outro destaque é a busca por comandos de voz, feita através de um microfone integrado ao controle remoto da TV, apelidado de OneFlick.
Além dos serviços do Google, a TV traz integração com as plataformas da Sony, como o controle DualShock 4 do PlayStation 4, que pode ser utilizado para comandar a TV com um controle remoto.
Tutorial.
Ainda falando em TV digital, as emissoras de TV brasileiras estão em um processo de transição do sinal analógico para o digital.
O sinal analógico é aquele transmitido cheio de ruído, chiados, imagens ruins. Já o digital nos entrega uma imagem mais nítida e limpa.
No entanto, para usufruir do sinal digital, nossas TVs precisam ter ou um conversor ou um receptor digital. Você sabe quais as diferenças entre os dois? Saiba agora com Lena Villeneuve.
Um conversor digital é um aparelho que converte o sinal analógico em digital. Este aparelho é também conhecido no mercado como set-top box. Portanto, se estiver à procura de um, pergunte ao vendedor da loja se ele tem um set-top box, ao invés de conversor digital. Ele divide o sinal analógico vindo das antenas da emissora em pacote de dados, que são separados em três categorias: áudio, vídeo e dados. Cada um desses pacotes é então convertido em código binário, que é usado no sinal digital. Só depois disso é que as informações são enviadas para as saídas de áudio e de vídeo do seu televisor. Já um receptor digital está associado diretamente a antenas parabólicas. Podemos encontrar no mercado os receptores analógicos, digitais e HD. Um receptor digital, embora forneça uma qualidade de imagem superior ao analógico, não é capaz de entregar uma imagem em alta definição. Isso acontece porque ele usa cabos RCA para levar os dados às saídas de áudio e vídeo do televisor. Já os receptores HD conseguem levar imagens no sinal digital com a resolução HD, pois estes usam o cabo HDMI. Uma vantagem desses receptores é que eles podem transmitir sinais digitais na resolução Full HD. Os conversores digitais devem ser usados quando você quer dar uma sobrevida a uma TV antiga, como aquelas de tubo, que não suportam sinal digital por padrão. Assim, comprando um conversor digital externo, você pode ligá-lo à sua TV antiga pelos cabos RCA e obter a melhor qualidade de imagem na resolução máxima que ela é capaz de oferecer. Nas TVs de LCD ou LED, este componente já vem integrado ao televisor. Os conversores digitais são compatíveis com praticamente qualquer TV, até as mais antigas, de tubo. Os preços destes aparelhos no mercado brasileiro variam de R$ 130 a R$ 240,00, sendo que os mais caros trazem funções a mais, como gravação de programas e portas USB para conexão de pendrives e HDs externos. Já com os receptores digitais, é recomendado que você compre um que suporte as duas bandas de transmissão, que é a banda C e a banda KU. Eles são semelhantes a antenas usadas por companhias de TV por assinatura. Fique atento para o tamanho do prato da antena. Quanto maior, melhor será a recepção do sinal. Assim ele ficará estável mesmo em dias de chuva.
Game Tip. The Witcher 3 Wild Hunt finalmente foi lançado 2 anos depois do seu anúncio oficial e de muita expectativa pelo jogo que vai completar a trilogia.
Geralt, o caçador de monstros, está de volta em sua maior e mais ambiciosa aventura. uma jornada grandiosa em todos os sentidos que invadiu a nova geração de consoles e PCs e que promete fechar a saga com chave de ouro.
The Witcher 3 Wild Hunt se passa alguns meses depois do segundo jogo da série, The Witcher 2 Assassin of Kings, nos chamados Reinos do Norte. Fragilizados por disputas internas e conspirações, estes reinos agora estão sendo invadidos pelas forças de um império poderoso que está deixando um rastro de destruição por onde passa. Neste universo, enquanto Norte e Sul brigam por territórios, o povo sofre nas mãos de ocupantes, oportunistas ou fanáticos, como se já não bastasse toda a miséria que a guerra trouxe. É nessa terra sofrida que reencontramos Geralt de Rivia. Ele está de volta para pôr em prática o que faz de melhor: matar monstros e resolver mistérios em troca de ouro e favores. Mas desta vez, ele também tem um motivo pessoal para dar as caras. A jovem Ciri, sua filha adotiva, está sendo caçada pela Wild Hunt, a misteriosa turma de seres sinistros que persegue Geralt desde o primeiro jogo da série. Com a ajuda de amigos e se envolvendo em muitas brigas, Geralt vai rodar o mundo para encontrar e salvar Ciri, em uma aventura que o colocará em rota de colisão direta com a Wild Hunt e com o próprio destino da humanidade. Essa jornada nos cativa logo pelo visual. Assim que pisamos no mundo medieval de The Witcher 3, é impossível não nos impressionarmos com as suas belas paisagens, a diversidade dos habitantes e a riqueza de detalhes que encontramos em toda a parte. Os gráficos não estão sozinhos. Em The Witcher 3, arte, som, jogabilidade e narrativa juntam forças para dar vida a um dos mundos mais incríveis que já vimos. O jogo não apenas capricha na ambientação, mas também recheia seus belos cenários com conteúdo, com suas próprias histórias, mistérios e perigos. Juntando todos os elementos, o game dá enorme liberdade para o jogador incorporar o mais famoso Witcher que já existiu e escolher seu próprio caminho. O mundo está repleto de caos e violência. E onde tem sangue, maldade e cadáveres, temos os monstros de... 3, 2, 1. Temos os monstros que Geralt é especialista em matar. As criaturas de The Witcher 3 têm aparência assustadora e nos desafiam na hora do combate, espreitando as regiões mais obscuras dos Reinos do Norte e aterrorizando ricos e pobres sem distinção. Já quanto à movimentação, temos alguns problemas, tanto no combate quanto na locomoção em geral. A colisão de Geralt e a forma como ele se movimenta faz com que ele prenda em mais obstáculos do que gostaríamos, principalmente em locais apertados e interiores. Apesar de cair em alguns vícios antigos e apresentar certos bugs, a experiência de jogar The Witcher 3, sem dúvida, é memorável. O jogo já está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One.
Tech News.
Empresa israelense cria rede de ilusões para enganar hackers.
Facebook Messenger chega a 1 bilhão de downloads no Android.
As notícias da semana com Renata Harrison e Adalberto Júnior.
A startup israelense Illusive Network afirmou que pode enganar hackers fazendo-os acreditar que encontraram uma maneira que na verdade é falsa de roubar dados.
A companhia diz que algoritmos em seu software são capazes de detectar quando a pessoa não está usando uma rede de maneira normal, e sim em busca de informações de cartão de crédito, por exemplo.
O software mira ataques eletrônicos direcionados ou persistentes, que normalmente tentam acessar bancos de dados de cartões ou um servidor de arquivos com informações sensíveis sobre clientes.
Facebook anunciou que o Messenger superou a marca de 1 bilhão de downloads no Android, entrando para o grupo de aplicativos a superar a marca. Até hoje, apenas Gmail, YouTube, Google Search, Google Maps, WhatsApp e o próprio Facebook chegaram aos 10 dígitos.
Na prática, portanto, apenas Google e Facebook possuem aplicativos com mais de 1 bilhão de downloads no Android.
Obviamente, isso não significa que o Messenger já tem mais de 1 bilhão de usuários. O número de downloads no Android inclui pessoas que baixaram o aplicativo múltiplas vezes por diversos motivos. Mesmo assim, são pouquíssimos os aplicativos que chegaram a esta marca.
Virtualize chegando ao fim, mas você já sabe. Todos os sábados temos um encontro marcado com o mundo da tecnologia e dos videogames. Esperamos que tenham gostado.
Voltamos no próximo sábado, às 5h15 da tarde, com mais Virtualize.
Mande sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouça essa edição do programa no site www.universidadefm.ufma.br.
Você ouve agora uma versão da música Lost Woods, um dos temas da franquia The Legend of Zelda.
Virtualize!